UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Um Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Felipe Sartoreto, sigo com você até as 5 da tarde e agora é hora de entrevista aqui no Expresso. São mais de 52 milhões de jovens na faixa dos 15 aos 29 anos no Brasil. A maioria das mortes nesse grupo são causadas por homicídios e acidentes de transporte. Outra causa de morte entre os jovens é o suicídio. Os dados do Mapa da Violência 2014, os jovens do Brasil, revelam que em 1980 as causas externas, ou seja, homicídios e acidentes de transporte, já eram responsáveis por 50% do total de mortes de jovens do país. Em 2011, mais 70% dos jovens morreram por causas externas. Para entender um pouco mais sobre o Mapa da Violência 2014, eu converso com o responsável pelo estudo, o sociólogo e coordenador da área de estudos da violência da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, Júlio Jacobo. Boa tarde, Júlio.
Boa tarde, ouvinte da rádio. Tudo bem?
Seja bem-vindo à Rádio FMG Educativa e ao Expresso 104,5. Tudo bem?
Muito obrigado.
Professor, o Mapa da Violência, isso aí há 16 anos. Explica um pouco para o nosso ouvinte a partir de quais dados ele é produzido.
Bom, basicamente a gente trabalha com os dados das declarações de óbito, dado que são os oficiais, dados oficiais de mortalidade do governo brasileiro. Há leis que indicam que perante qualquer morte tem que haver uma certidão de óbito expedida em vistas a uma declaração de óbito assinada por médicos competentes ou institutos competentes. Isso vai à Secretaria de Saúde, que depois, digamos, arranjado nacionalmente, integrado nacionalmente pelo Ministério da Saúde, em um sistema que chama Sistema de Informações de Mortalidade.
Esse ano, professor, é a primeira vez que o estudo considera a juventude num novo conceito, aí, dos 15 aos 29 anos. Como essa definição interferiu na produção do Mapa da Violência 2014?
Bom, basicamente, até o momento, nós trabalhamos com... Não havia uma definição nacional que data recém da aprovação do Estatuto da Juventude em fim de 2013. Nós trabalhamos com a definição das Nações Unidas, porque o mapa começou a ser feito... Os primeiros mapas foram feitos na UNESCO, que forma parte do sistema de Nações Unidas. Nações Unidas define a juventude de 15 a 24 anos de idade. Não havia outra definição no país, trabalhávamos com essa. Agora, na medida que está sendo crescentemente utilizado pelo governo brasileiro, por vários ministérios, pela Secretaria-Geral da Presidência da República, decidimos refazer todos os nossos análises históricas, digamos, tínhamos séries históricas de 1980 até a atualidade. Refizimos essa base considerando a juventude 15 a 29 anos, digamos, para estar mais adequada à definição brasileira de juventude.
Bom, o estudo aponta que o homicídio é uma das principais causas de morte dos jovens no Brasil. A partir dos 13 anos, o número de vítimas cresce até atingir o pico na idade de 20 anos. Por que o índice de homicídios é tão expressivo nessa faixa etária, professor?
Bom, basicamente, isso é um claro indicador para nós que temos sérios problemas de juventude ainda no Brasil, apesar de que temos avançado bastante nos últimos anos em visualização. Quando nós começamos o mapa, a fazer o mapa em 1998, saiu o primeiro mapa, nem definição do que era juventude, nem havia nenhum tipo de consideração legal, programas, etc., para a juventude. Temos avançado bastante, temos uma Secretaria Nacional de Juventude, temos um Estatuto do Jovem, etc., e estamos começando a pensar políticas para a juventude. Mas ainda assim, a juventude, pelos nossos indicadores, ainda não está integrada, digamos, aos benefícios sociais considerados básicos. Se temos políticas, elas são ainda insuficientes. Por exemplo, na área educacional, o principal incorporador de juventude, o principal função que tem a juventude é preparar para a vida adulta, para a produção e reprodução da vida na sociedade, ainda não estamos muito bem. O que quer dizer? Não temos suficiente matrícula e a qualidade do nosso ensino, medido por avaliações internacionais como PISA ou avaliações nacionais como SAEBA Mostral, indicam que não há uma perda de qualidade do ensino médio. Isso quer dizer que ainda temos bastante caminho para percorrer nessa área.
Bom, professor, de acordo com os dados, as mortes de jovens por acidentes de transporte têm crescido. O que explicaria esse aumento?
Bom, basicamente, até 1997, foi um surto de violência no trânsito, originado basicamente pelo aumento desmedido de morte de pedestres e crescimento de mortes de automobilistas. Aí se emite o novo Estatuto de Trânsito em 1997, que rigidiza as penas, que bota pontos na carteira, exige uma série de medidas para disciplinar o trânsito, e as taxas começam a cair fundamentalmente na área de pedestres, que cai drasticamente. Era praticamente pedestres, na década de 90, representavam aproximadamente 49, 50% do total de mortes no trânsito. As taxas de pedestres caem, se mantém e intervém um novo fator que não existia até o momento, que é a motocicleta. A motocicleta, a partir da virada de século, praticamente mais que explica todo o aumento da morte no trânsito. Se não tivéssemos motocicletas, entre 2002 e 2012, as taxas de morte no trânsito teriam caído 25%. Com a motocicleta, aumentaram 32%. O que quer dizer? A motocicleta é fator único neste momento que está causando uma excessiva mortalidade no trânsito, que nos coloca nos primeiros lugares de violência no trânsito do planeta.
Professor, o mapa da violência 2014 revela que o número de suicídios no país vem subindo, sendo expressivo na região norte, onde o aumento foi de 77%, mais que o dobro em relação ao resto do país. Entre os jovens, a elevação é significativa a partir dos 17 anos. Por que desse dado?
Bom, basicamente está acontecendo em populações que poderíamos chamar específicas. Não é, se bem tem leves aumentos gerais, está acontecendo com populações denominadas específicas. Por exemplo, na região norte, o que está incidindo grandemente é o suicídio de populações indígenas, principalmente jovens. São os municípios que têm comunidades indígenas registradas que estão originando taxas extremamente elevadas de mortalidade de jovens indígenas. No sur, também, comunidades das colônias agrícolas, etc., estão originando um efeito muito semelhante. Quer dizer, que há populações específicas que tendem a aumentar nossas taxas e levar essas taxas a níveis praticamente de país de primeiro mundo que tem altas taxas de suicídio, como França, como Japão, etc.
Bom, agora são 3 horas e 39 minutos. Eu estou conversando com o sociólogo e coordenador da área de estudos da violência da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, Júlio Jacobo, sobre o mapa da violência 2014. Professor, o estudo aponta ainda que os altos índices de homicídios entre jovens não se restringem apenas às capitais e tem ocorrido uma espécie de interiorização da violência? Quais os fatores? A violência está indo para o interior?
Bom, basicamente são vários fatores. São dois ou três fatores conjugados, vamos a nominar os principais. Na década de 80, tem estudos que começam a perceber que há um esgotamento do modelo de desenvolvimento econômico no país, que até esse momento estava centrado em unas poucas grandes regiões metropolitanas, região metropolitana de São Paulo, de Rio de Janeiro, inclusive região metropolitana de Belo Horizonte. Eram os motores dinâmicos da violência, que atraían población, atraían investimentos, atraían migraciones y también atraían a criminalidades. Tanto así que son prácticamente esa región metropolitana de Victoria, San Pablo, Pernambuco, Río de Janeiro, son las áreas más violentas en la virada de siglo. En esa virada de siglo acontece un primer fenómeno, un primer fenómeno que marca, digamos, a detención de los índices de violencia, que es el Plano Nacional de Seguridad Pública y el Fondo Nacional de Seguridad Pública, que comienza a mandar recursos financieros que, junto a recursos estaduales, originan políticas de enfrentamiento de la violencia, una mejoría del sistema de seguridad pública realmente eficiente, que hace retroceder las tasas en todos los estados que encabezaban o mapa da violência na virada de século. Em compensação, houve um duplo processo, por um lado, acompanhando esse desenvolvimento econômico que vai para o interior dos estados, também a violência acompanhou esse movimento para o interior dos estados tradicionais, inclusive para otros estados, digamos, como una especie de dispersión nacional de violencia. Aparecen polos de crecimiento como Camasarina Bahía, como Arapiraca en Alagoas, como Suapi en Pernambuco, como la zona franca de Manaus en Amazonas, que son polos atractivos también con una diferencia de las grandes regiones hasta ahí existentes, que no hubo una mejoría del esquema de seguridad pública, que permanece arcaico, mal preparado, mal equipado, etcétera. Entonces, esa oculta oportunidad de la violencia y de la criminalidad oportuniza que haya una expansión nacional de la violencia homicida en un país, rumbo a esos polos, rumbo al interior de los estados y rumbo a otros estados virgen de desenvolvimento hasta ese momento.
Professor, o mapa da violência também atenta aí para o índice de vitimização dos jovens pela cor da pele. Para cada jovem branco que morre assassinado, morrem 2,7 jovens negros. Por que o jovem negro sofre mais risco de sofrer um homicídio do que o branco aqui no Brasil?
Bom, basicamente por dois ou três motivos fundamentais. O primeiro motivo de tudo isso é que uma situação, digamos, socioeconômica. Estudos do IPEA, estudos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio do IBGE demostra que la población negra no Brasil tiene una renda que es 70% inferior a la población blanca, 60-70%. A años aparece un fenómeno que ya apareció en otras áreas, digamos, de acceso a beneficios sociales, a privatización de esos beneficios. Aconteció con educación, quien puede pagar para una escuela privada para sus hijos, quien no puede manda a sus hijos a escuela pública. Apareció en la salud, quien puede pagar un plano de salud privado, quien no puede, tiene que se contentar con los SUS. Aconteció en la previdencia, aconteció en casi todas las áreas, una privatización de los beneficios sociales. También la área también aconteció en la área de seguridad pública, quien puede comenzó a pagar una seguridad privada, aparecen guaritas, aparecen guardas, aparecen cercas eléctricas, aparece un monte de elementos que son, digamos, un investimento privado en seguridad pública, en cuanto que no puede, tiene que se contentar con la seguridad que da el Estado, que a decenio mínimo ofrece. Pero tiene un segundo fenómeno que explica también, un segundo fenómeno que a media noticia más, cuando morre alguien en una zona abastada, blanca, empresario, etcétera, y cuando morre un negro, digamos, en la periferia urbana. Eso hace con que el Estado, que es un Estado político, sea más sensible políticamente a seguridad en las áreas abastadas que a seguridad en las áreas no abastadas. Así, las áreas abastadas, que áreas preferentemente de blancos, tienen una dupla seguridad, pública y privada. Las áreas negras no tienen ni a una ni a otra. Eso explica básicamente una grande parcela lo que está aconteciendo con nuestra población negra.
Professor, para finalizar, como o levantamento de dados aí presente neste mapa da violência 2014 e em outras edições tem contribuído para o debate sobre a violência e criação de políticas públicas?
Bom, basicamente esse mapa, como você falou, se vem produzindo sistematicamente há 16 anos. Já foram 20 e pouco de versões do mapa que foram lançados junto com organismos públicos, Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, Secretaria Nacional de Direitos Humanos, Secretaria de Políticas de Cor, Secretaria Nacional de Juventude, etc., que são, digamos, os instrumentos. Nuestro mapa es un instrumento que utilizan esos organismos para diagramar, focalizar políticas. Es decir, nosotros trabajamos con municipios, con estados, etcétera, que dice dónde tenemos que actuar, que los indicadores son muy, muy, muy pesados o muy trágicos para indicar áreas de actuación.
Certo, professor, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Uma boa tarde.
Boa tarde, ouvinte de Rádio Educativa.
Boa tarde. Bom, eu acabei de conversar com o sociólogo e coordenador da área de estudos da violência da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, professor Júlio Jacobo, ele que é responsável pela publicação do Mapa da Violência 2014, os Jovens do Brasil. Homicídios, acidentes de transporte e suicídios são as principais causas de morte dos jovens brasileiros. Vale destacar que os homicídios entre os jovens cresceram um ritmo bem maior que o entre o resto da população. O estudo você encontra disponível pela internet no site www.mapadaviolencia.org.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.